belo dia você acorda, passa um café e senta para tomar ele tranquilamente enquanto liga o computador para trabalhar. Tenta acessar o sistema da empresa, mas não consegue. Parece que tá fora do ar. Ué. Pensa então em ligar para alguém do seu time de tecnologia para perguntar se aconteceu alguma coisa. Quando pega o celular, 15 chamadas perdidas. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa ruim. Você liga então pro seu funcionário número 1, aquele braço direito, e ao invés de falar alô, ele fala: fomos atacados. Pegaram todos os dados. Eles querem R$500 mil. Eles quem? Que dados? Como assim? Do que você está falando? Ransomware, chefe. Conseguiram invadir o nosso servidor? Mudaram as senhas? Criptografaram os dados? E estão pedindo R$500 mil para devolver tudo. Essa é uma história real de um cliente do meu pai, um frigorífico. E o final dela, infelizmente, não é feliz. Ele não pagou o resgate, que é a recomendação de especialistas e autoridades. Perdeu todos os dados e, por um milagre, não quebrou. Ransomware é um tipo de software utilizado por pessoas mal intencionadas para fazer esse sequestro de dados e pedir um resgate. O problema é que, na grande maioria das vezes, mesmo você pagando o resgate, você não vai ter esses dados de volta. É um dos ataques cibernéticos mais comuns que existem hoje em dia, e você provavelmente já conhece alguma pessoa ou empresa, ou já ouviu falar alguém que sofreu esse tipo de ataque. Mas se é tão comum assim, por que essa galera não se protege? Será que é porque é caro? Porque implementar segurança é difícil? Por que tantas empresas ainda subestimam a área de segurança? Hoje, a gente vai conversar aqui no meu podcast com um especialista em segurança da informação para tentar desmistificar esse assunto, especialmente para startups, pequenas e médias empresas. A gente fala também sobre tendências dessa área de segurança e também de ataques relacionados a novas tecnologias com as IAs aí, um pouco de legislação e como implementar práticas seguras no dia a dia. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, histórias de terror em tecnologia. Por que empresas não investem em segurança?
Meu nome é Jefferson, ou mais conhecido aí por Jeff. Eu sou fundador e diretor de operações da Purple Bird Security. Mas acima disso, além disso, eu já tenho um tempo de carreira. Eu estou na área de cibersegurança pelo menos aí uns 13 anos, mais ou menos, dedicado à segurança. Tenho mais alguns outros anos aí na área de tecnologia no geral. Então eu comecei minha carreira muito focado em rede Cisco, redes e infraestrutura, até efetivamente começar a estudar, focar e migrar para a área de segurança. Tenho passagem para algumas grandes consultorias multinacionais que me trouxeram alguma experiência para estar aqui hoje tocando a empresa, tocando esse sonho, esse propósito, esse projeto.
Como que você decidiu começar a estudar mais sobre segurança? Foi uma coisa que você já queria ou foi meio por acaso?
Vou falar a verdade, vou dizer que, sabe quando você sente que o negócio tá no sangue? É. E foi ali, se não me engano, em meados de 2009, quando eu comecei a faculdade de sistemas de informação, eu já tinha uma inclinação de falar um pouquinho de controle de acesso, de entender o que seria ou não prejudicial a uma rede corporativa, a rede de uma empresa, entender quais seriam as boas práticas para não causar um prejuízo. E isso foi me despertando um pouquinho da vontade de estudar mais a respeito da segurança. Eu lembro que até quando nós falávamos ali de 2009, a gente não tinha o apelo que nós temos hoje a respeito de cibersegurança. A cibersegurança antigamente era um negócio como basicamente políticas, procedimentos, em alguns casos quando era obrigatório e no máximo ali um firewall, né? Que acho que é o que está na linguagem comum de todo mundo, é um firewall.
Bloqueia o acesso da galera, né?
É. Exato, né? Bloqueia, libera e pronto. Era basicamente isso a segurança há bons anos atrás. E aí a segurança foi evoluindo ao longo dos anos. Então, desde então, eu já tinha ali alguma curiosidade e eu vim estudando, tirando algumas certificações, até efetivamente entrar na área, experimentar e falar: pô, legal, gostei, é o que eu quero fazer da vida. E aí aprofundar um pouquinho mais os estudos ao longo dos últimos anos.
Quando foi que você deixou de trabalhar com segurança no seu dia a dia? Deixar naquelas, né? Quando você saiu da vida de CLT, rasgou a CLT e foi ser empreendedor?
Cara, essa história, vamos lá. Ela começou mais ou menos em 2016, quando eu tive a primeira experiência como PJ puramente. Eu tive uma oportunidade que foi até a época dada por um ex-professor da pós-graduação, né? Até um parênteses, também sou professor, então tô na FIAP aí, lutando aí pela educação e pela formação dos futuros analistas, consultores, profissionais de cibersegurança, né, que viram para proteger aí o nosso ambiente tecnológico. Mas essa virada de chave, ela veio ali mais ou menos em 2016, quando eu tive a primeira oportunidade. Até então era puramente uma modalidade PJ. Só que depois que eu migrei, eu acabei voltando a ser CLT, só que eu fiquei com aquele bichinho na cabeça ali, perturbando, né? E se for algo do seu jeito, né? Se for um projeto puramente seu e com um poder maior de impacto, de impactar mais pessoas, impactar mais vidas, mais empresas. Fiquei com essa pulguinha atrás da orelha aí por um bom tempo, né? Essa vontade de vou, não vou, tenho coragem, não tenho, tenho oportunidade ou não. E desde então eu vim construindo ainda até então só mentalmente ali um projeto do que seria uma empresa. E aí migrei para outros CLTs ao longo dos últimos anos. Mas efetivamente, em 2021, eu de fato decidi fazer essa virada de chave. Obviamente, eu me preparei bastante para esse momento. E aí eu tomei coragem, tirei o projeto que estava na gaveta, né, o projeto da Purple Bird Security, e coloquei ele para rodar efetivamente. Hoje, a minha vida profissional é basicamente dedicada à Purple Bird.
Legal. Cara, eu já ouvi muitas histórias de terror relacionadas a empresas que sofreram ataques, que perderam não só dados, mas perderam grana pra caramba. Um cliente do meu pai mesmo recentemente praticamente quebrou depois de um ransomware que ele foi atacado lá. Enfim, e eu imagino que você deva ouvir muitas histórias dessas, né? Deva conviver com muitos casos desses. Queria que você começasse contando algumas histórias, talvez as mais comuns que você vê aí por esse mundão de segurança.
Legal. Eu, até curiosamente, nós fechamos o caso essa última semana, né? Então foram algumas noites viradas aí que nós passamos apoiando um cliente específico. Eu, como Jefferson, e aqui trazendo um pouquinho da experiência do time, né, das pessoas que têm me acompanhado nessa jornada, nós atuamos ao longo de, em diferentes casos nos últimos anos. Desde casos de empresas com ambientes tecnológicos extremamente simples e pequenos que foram atacados, né, em que o que nós vamos chamar aqui de invasor, ele invadiu aquele ambiente, explorou uma vulnerabilidade, conseguiu acesso externo do lado de fora para a rede interna da empresa, conseguiu ali criptografar todos os dados com um chamado ataque de ransomware, né, que foi o que você bem citou. Ao longo desses últimos anos, nós já vimos casos aí de empresas de pequeno porte, né, que de fato foram atacadas, mas eu também já passei por crises de grandes empresas, grandes conglomerados, que tiveram aí faixas de 1.000, 2.000, 3.000 hosts impactados, né? Casos aí de grandes empresas multinacionais com 10.000, 15.000, 20.000 equipamentos parados por conta de um ataque de ransomware. Também nessa linha, muitas empresas que acabam também sofrendo com o que nós chamamos hoje de dupla extorsão. Talvez até para simplificar um pouco como que funciona o ransomware. Uma vez que ele ingressa, que o invasor ingressa sobre o seu ambiente, a sua rede, que ele faz o ataque com sucesso, ele opera nesse chamado dupla extorsão. Ou seja, ele vai te cobrar uma vez para liberar os seus dados, ou seja, para descriptografar tudo que ele criptografou naquele ataque, e uma segunda vez para não publicar os dados da empresa. Ou seja, dentro desse ciclo de ataque, o atacante ele também trabalha muito em uma coisa que nós chamamos de exfiltração de dados, ou simples roubo ou vazamento de dados. Antes de fazer a criptografia, ele faz uma cópia dos seus dados, manda para um ambiente externo e daqui a pouco, depois que ele criptografar, ele vai dizer o seguinte: o fulano, responsável pela empresa, eu tenho aqui uma cópia dos seus dados. São dados confidenciais, dados de projetos, dados pessoais dos seus funcionários, dados pessoais de fornecedores e parceiros. Se você não quiser que eu vaze esses dados, que eu torne eles públicos e que você acabe sendo punido aí por uma legislação local de privacidade, eu cobro mais tanto. Tudo isso, obviamente, em transação de criptomoeda. Tem um canal específico em que esses invasores, esses grupos de ransomware, eles operam esse tipo de negociação, mas de forma bem sumarizada é o que acontece. Aí talvez uma das principais histórias. Falando mais um episódio bastante curioso, eu costumo falar muito com o pessoal sobre o clássico ataque cibernético. É o que a gente acaba olhando e vendo quando a gente fala ali de cibersegurança, segurança cibernética. Mas tem uma outra vertente também que nós acabamos atendendo bastante, né? Eu trabalhei muito nos últimos anos, ainda trabalho com alguns casos desse tipo aqui na Purple Bird Security, no qual nós temos funcionários que acabam se apropriando de dados da empresa. Eu vou colocar que são dados puramente fictícios, né? Sim. Mas, por exemplo, o caso do gerente de vendas, que ele tinha acesso a toda a base de vendas de clientes, e aí ele, misteriosamente, ele saiu da empresa, ele virou para o dono e disse o seguinte: ó, tem uma outra oportunidade, tenho aqui um outro desafio lá fora, eu gostaria de encerrar esse vínculo aqui com a empresa. Legal, tudo bem, encerrou um vínculo. E aí, misteriosamente, daqui a uma semana, duas semanas, aparece lá o ex-gerente com uma empresa no nome dele e com a base de dados de clientes que era da empresa anterior. Então, qual que é o risco disso? Isso caracteriza o que a gente chama de roubo de propriedade intelectual. O ex-funcionário acaba se apoderando dos dados que era da empresa, né? E que, obviamente, se é um dado da empresa anterior, ele não pode sair com aquele dado. E aí também entra um pouquinho da esfera jurídica no meio da história. Isso, né, do nosso lado de segurança, nós como guardiões digitais, assim eu posso dizer, cabe a nós fazer toda a investigação, saber se de fato aquele funcionário saiu da empresa com os dados, se ele de repente copiou os dados para o Google Drive dele, para o Dropbox, para algum HD. Então cabe a nós também fazer esse tipo de investigação para que a empresa possa tomar as devidas medidas jurídicas. Então, mais um dos casos curiosos aí que a gente acaba atuando também. Tanto a frente de ataques cibernéticos, quanto essa frente mais de forense corporativa.
Cara, e o quão comum são esses casos? Eu escuto com uma frequência razoável, assim, pessoas e empresas que foram atacadas. Você já ficou sem trabalho nesses anos que você está aí na frente da Purple Bird?
Olha, graças a Deus, não. tem tido bastante casos. É claro que é um momento de dor para o cliente, né? De novo, a nossa expertise aqui na Purple Bird, apesar de nós atuarmos em uma série de serviços de cibersegurança, a nossa expertise é resposta a incidentes e forense digital. Ou seja, resposta a incidente é quando acontece o incidente por conta de uma violação de segurança e o cliente ele precisa de um apoio, ele precisa de uma ajuda para sair daquela situação incômoda, que é ter o ambiente dele paralisado por conta desse ataque. Tem acontecido com bastante frequência nos últimos anos, tem muita coisa que fica ali por baixo dos panos, entre aspas, né? Ou seja, tem muito incidente que ocorre e que não é divulgado. A gente acaba vendo muito na mídia grandes casos de grandes empresas. Então, até se o pessoal em algum momento quiser dar uma pesquisada, com certeza vai encontrar muito caso público de grandes multinacionais que foram atacadas por ransomware. Mas tem muita coisa que acontece que fica fora do radar. E é muito desse que está fora do radar, né, que acontece em um número absurdamente alto, que a gente às vezes acaba atuando e dando esse apoio especializado para o cliente. Para a empresa em si, para ajudar a empresa a sair dessa situação incômoda. Então, de novo, não só o ataque cibernético, mas também ao longo dos últimos anos a gente tem atuado em diferentes frentes para ajudar as empresas a esclarecer litígios. Eu costumo dizer que no final das contas, e hoje em dia, né, tudo tem se tornado sobre o digital, sobre dados. No nosso lado de segurança, a necessidade de investigação não é diferente. Se você tem hoje qualquer necessidade de comprovação ali em cima de um ilícito, de investigar um ilícito, tudo acaba caindo em cima de dados, né? E lá estamos nós como profissionais de segurança para apoiar a parte que necessitar da devida ajuda.
E quando você fala de empresas, e até essas empresas que eu perguntei, né, se é muito frequente, se tem sempre muito trabalho para fazer, a gente não está falando só de empresonas que têm milhões e milhares de dados, a gente está falando de empresas de pequeno e médio porte também, né?
Estamos falando de empresas de pequeno e médio porte também, né? Às vezes uma startup que acabou de começar o produto dela, foi até um caso que eu tive a oportunidade de atuar há alguns anos, né? Um caso em que a empresa simplesmente teve que fechar as portas. Tudo bem que era um projeto, uma startup de uma empresa que tinha ali um bom tempo de mercado, né? Só que por conta de não ter a oportunidade de resgatar os dados, a empresa acabou optando por fechar as portas, por encerrar aquele projeto da startup, porque o ambiente foi atacado, dados críticos do projeto foram criptografados, e aí eles tinham aqui duas opções: ou fazer esse pagamento desse resgate, né, para o criminoso, para o invasor, ou então encerrar o projeto. Para muitas empresas já é claro hoje em dia a decisão de que nós não vamos pagar, nós não vamos engajar com um cybercrime. Isso é uma decisão bastante sábia, é uma recomendação das autoridades no geral. Nós nunca sabemos quando vai ser a nossa vez, mas ainda assim eu entendo que é uma decisão bastante sábia. Por quê? Principalmente porque você nunca sabe se os seus dados vão voltar e como vão voltar. Então a gente costuma dizer aqui na nossa área que pagar um resgate de sequestro de dados não garante que seus dados vão voltar. Então também já acompanhei alguns casos de empresas que pagaram aquela devida quantia, fizeram um pagamento via criptomoedas, quantia pedida ali por um cybercriminoso, mas não teve os dados de volta. Independente do seu tamanho, mas principalmente PMEs e startups, acabam sofrendo com um impacto muito maior e às vezes até o encerramento de uma operação por conta de um ataque cibernético. Com isso, as pessoas também acabam aí ficando na mão, se eu assim posso dizer. São empregos que vão embora, são pessoas que deixam um projeto de vida de lado, tudo por conta de um ataque cibernético.
Sim, e a gente, e sempre quando a gente menos espera, né? Ninguém está esperando que isso vá acontecer com você, né? Isso é uma coisa tão comum que, em teoria, todo mundo, entre aspas, né, que trabalha com tecnologia ou está minimamente envolvido nesse universo, sabe que existe, sabe que acontece. Por que que as empresas não investem em segurança, cara? Por que que essas coisas ainda continuam acontecendo?
Gabs, eu vou dizer que tem um misto aqui na nossa área que nós chamamos de PPT, né? Não é o PowerPoint, é o nosso acrônimo aqui do Pessoas, Processos e Tecnologia. É uma combinação no final das contas, né? As pessoas sabem, mas não sabem. E tá tudo bem, né? Porque, de repente, o seu dia a dia é trabalhar com desenvolvimento. Obviamente, tem uma série de camadas de segurança, mas você não é um especialista. Acho que a gente tem muita coisa no dia a dia para querer ser especialista. E às vezes você querer ser especialista em um monte de coisa, você não acaba se tornando especialista em nada. Você não consegue dar foco na sua carreira, dar foco no seu dia a dia. Então, eu entendo que isso acontece muito por conta da falta de conhecimento. Eu lembro até de uma das conversas que nós tivemos, né, sobre a questão da bolha. A bolha da segurança contra a bolha da tecnologia. Eu, ao meu redor, eu vejo muita gente falando de segurança. Porque segurança é a minha bolha. É diferente de uma pessoa que está em uma área diferente. Uma área de processo, por exemplo. Uma área puramente ali de desenvolvimento, de frameworks, de linguagens específicas. Né? Eu entendo que, de novo, isso acontece muito pela falta de conhecimento, por falta de uma cultura, por falta de estruturar processos adequados para cuidar da segurança, e principalmente por falta da tecnologia. É uma tríade, é um conjunto. Então, um investimento para que isso não ocorra, ele precisa ocorrer nessas três colunas, nessas três vertentes, essas três frentes.
Eu acho que é o tipo de investimento que muitas empresas talvez não vejam retorno, principalmente startup, empresa que está em começo, que muitas vezes tem dinheiro de VC ou de anjo investido e de investidor, e que precisa justificar cada centavinho que é gasto e falar assim, não, segurança não é prioridade agora porque a gente tem que investir em alguma coisa que tenha retorno pra gente poder justificar aqui, né?
Eu ouço isso quase toda semana. Não é uma prioridade pra nossa empresa porque não tem um retorno imediato. Claro, acho que diferente do produto, né, às vezes você precisa focar no produto e fazer a startup crescer, trazer um retorno. Mas a segurança, ela não precisa ser algo exorbitante e ocupar todo o seu orçamento. Você não precisa investir caminhões de dinheiro para ter uma segurança bem feita. Nós temos aí o que nós chamamos de mundo open source, com uma série de soluções muito boas. Obviamente que você necessita do skill necessário, da pessoa necessária, com conhecimento necessário para gerenciar todo esse parque de soluções. Mas sim, nós temos alternativas justamente para esse início de jornada, principalmente dessas startups e PMEs. Hoje em dia, é claro que tem muitas empresas de segurança com soluções extremamente robustas, mas do outro lado, você também tem empresas e projetos, né, também no open source, que são tão robustos quanto e que vão garantir ali ou vão assegurar uma jornada relativamente mais tranquila. A segurança, ela tem que ser feita desde o começo, ela tem que ser parte da sua cultura. É muito mais fácil quando você tem isso desde o começo do que lá na metade do projeto, a hora que seu projeto estourou, tem um monte de investidor querendo comprar o seu projeto, e ali para você virar a chave da cultura, se torna um pouco mais complicado, se torna um pouco mais difícil. Então tem que ser desde o começo.
Tem uma outra coisa também, que eu acho que tem algumas empresas e pessoas que não priorizam isso não só por grana e por uma questão cultural, mas também porque sentem que, cara, o meu dado não tem valor. Quem é que vai roubar essas informações aqui, né? Pra que vão usar isso aqui? Não faz sentido, tá tudo bem.
É aquele grande mito, né? Primeiro, eu não tenho o que esconder, minha vida é pública, meus dados são públicos, e não é bem assim. O seu dado tem sim valor, o seu dado, a sua informação, tudo que você produz, tudo que a sua empresa produz. O ponto é que a gente só vai, de fato, descobrir quando aquilo se torna uma dor de cabeça para nós. Imagina amanhã você ter o seu nome utilizado para fazer... Exemplo simples, né? Desde você ter o seu nome utilizado para fazer uma compra em um e-commerce que você não fez, você ter o seu CPF negativado por conta de um vazamento de dados. Outros exemplos até um pouco mais simples: você tem o seu número de telefone vazado e daqui a pouco tem um monte de gente te ligando, te oferecendo um monte de produto que você nunca nem sabe o que é na vida. Então tem uma série de consequências bastante graves com vazamento de dados. Até casos aí em que a gente fica sabendo aí pela mídia, e até os casos que são tratados aí sob bastante sigilo, de pessoas que são declaradas como mortas, por qualquer que seja o motivo, seja por fraude, sabotagem, seja por alguém que de fato quer causar aquele mal, consegue acesso não autorizado em um determinado sistema e declara a pessoa como morta. Você imagina se amanhã você acorda, você vai lá usar o seu CPF, você tem o seu registro cancelado, como se você não existisse mais para o mundo. Olha a dor de cabeça que não é isso, para você comprovar que não é isso, eu estou aqui, estou vivo. A gente costuma ignorar, entre aspas, né? A gente não dá a devida atenção enquanto nós não somos impactados de fato. Mas sim, nós podemos ser impactados, pode acontecer a qualquer momento e quando a gente menos espera.
Inclusive, eu tô para revisar minhas senhas e revisar todos os meus esquemas de segurança faz um tempo, eu fico adiando isso. Adiando. Ano passado eu fui assaltado em São Paulo num triste episódio que quebraram o vidro do meu carro e levaram meu celular. E assim, a minha sorte, não sei sorte, é que eu não sou doido da segurança, mas eu faço o mínimo, que é two factor nas coisas, senha forte e tudo mais. E aí no dia eu tava com meu computador no carro, minha esposa tava dirigindo, eu pulei o banco de trás, já liguei o computador, eu consegui entrar no iCloud e bloquear tudo bem rápido. Desde então eu fico, caramba, eu precisava revisar todo o meu esquema de segurança pra pensar em planos caso isso aconteça, caso me roubem. E assim, pegando esse contexto de ter um plano, de ter um mínimo pra você não se ferrar, literalmente, e levando pro mundo corporativo, existe um mínimo que você recomenda? Tem uma lista de coisas, assim, quando uma empresa conversa com você? O que eu tenho que ter pensando num produto, sei lá, tem um SaaS, usando serviço na nuvem, o que tem de mais moderninho aí? Você consegue recomendar um mínimo pras empresas baseado numa listinha ou depende muito de empresa pra empresa?
Depende muito de empresa para empresa, de cenário para cenário, mas a gente sempre acaba fazendo um estudo para quem acaba nos procurando, entendendo principalmente quais são os objetivos de negócio. Não sei se feliz ou infelizmente, mas a segurança ela não é uma receitinha de bolo, uma caixinha lá com as instruções simplesmente de como executar e acabou. Toda empresa tem uma realidade. A gente falou muito aqui da questão de budget, falamos muito da questão de custo, falamos aqui da questão de ter pessoas ou não ali em número adequado para gerenciar aquele ambiente. Tem um checklist que a gente acaba traçando, dizendo ali de acordo com a sua indústria quais são as melhores práticas, o que você deve ou não fazer, como você deve gerenciar. Eu vou trazer um exemplo bastante específico. Vamos falar, por exemplo, aqui da indústria de saúde. Hoje, se eu sou uma empresa do segmento de saúde, eu tenho uma série de normas, de políticas, de frameworks específicos a serem cumpridos. Para quem é uma fintech, por exemplo, você com certeza tem uma norma bastante específica do Bacen para cumprir. Se você manipula cartões de crédito no dia a dia, informação de cartão de crédito, você precisa trabalhar com uma norma bastante específica, que é o PCI-DSS, e assim por diante, de acordo com cada segmento de indústria. Não sei se, de novo, felizmente ou infelizmente, a gente não tem uma receita de bolo, mas o que a gente tem aqui é muita coisa customizada para cada uma dessas empresas, para cada tipo de projeto. Então, no final das contas, tem muita customização. Tem obviamente, um checklist, mas cada caso precisa ser muito bem estudado para a gente não perder, principalmente, o tempo de quem está do outro lado. A gente sabe que, hoje em dia, tempo é o recurso mais precioso que tem. Então, a gente precisa otimizar isso aí, sendo bastante assertivo na solução aí que vai ser recomendada para um cliente, para um amigo, para um colega, para alguém que está na comunidade aí no nosso dia a dia.
Mesmo porque quando a gente fala de cenários de empresas, além de tudo isso que você falou, né, produtos e serviços e objetivos, a segurança entra muito em quem são as pessoas que estão lá, quem tem acesso ao quê, quais são as rotinas que essas pessoas têm, como que elas trabalham no dia a dia, e no fim acaba entrando em cultura mesmo, né? É muito entender a cultura da empresa para entender qual que é as soluções de segurança e prevenção ali mais necessárias, né? É um trabalho muito, muito específico. Ficou especial também. Se a gente não consegue bater uma lista, né, de coisas para cada empresa, a gente consegue pensar em algumas tendências que a gente tem para ataques aí. Agora, eu ouvi dizer que tem gente já usando IA, machine learning, para fazer coisa ruim.
Acho que, assim, infelizmente, a gente vai viver ainda uma onda bastante forte nesse sentido, tá, Gabs? A gente tem acompanhado uma série de notícias aí, de, inclusive uma notícia recente, se não me engano, de umas 3, 4 semanas atrás, que chamou bastante a atenção da comunidade de segurança pelo uso aí dos chamados deepfake para simular pessoas, né? Simular ali uma pessoa autorizada e pedir uma transferência bancária. A pessoa usou esses recursos ali de deepfake, o primor ali da tecnologia para cometer esse tipo de fraude, para simplesmente acionar alguém, né? Acionar ali uma pessoa de uma empresa para falar o seguinte: ó, eu sou o CEO da empresa, preciso que você deposite X milhões nessa conta aqui por conta de uma transação, por conta de um negócio que está sendo feito. Só que, na verdade, quem estava ali, de fato, né, de frente para aquele funcionário autorizado a fazer a transação bancária, a transferência, não era de fato o CEO, era um deepfake. Ou seja, ali o uso da tecnologia mais avançada que tem para cometer esse tipo de fraude. Então, de novo, aqui a gente não fala somente de ataques cibernéticos baseados em ransomware, né, que está muito em alta, baseado em vazamento de dados. A gente tem começado a observar muito do uso das tecnologias de ponta, de novo, como inteligência artificial, machine learning, e todos esses acrônimos aí da moda que tem no cercado para efetuar aí fraudes e ataques cibernéticos no geral.
Isso é até uma coisa que eu estava me perguntando outro dia, né? Como que a gente vai conseguir se defender de ataques desse tipo, né? De vulnerabilidades que usam vídeo, que usam o rosto das pessoas, principalmente no âmbito de ambientes menos controlados, do tipo WhatsApp e locais não públicos, né? Isso é uma coisa muito difícil, né, cara?
Eu tenho dito que tudo começa com o que eu chamo de BBF, né? É o básico bem feito. O básico bem feito, o que que é? Você começar a se habituar a criar cultura de segurança desde o começo. Não adianta a gente chegar e achar que eu vou adotar uma tecnologia milagrosa de segurança que vai resolver todos esses problemas. Obviamente, a indústria de segurança, ela também se arma, né? Ela também acaba tendo uma série de ondas de revolução dia após dia. A indústria de segurança, ela também acompanha muitas tendências. Então, ela está ali também trabalhando para implementar IA, para implementar machine learning, para implementar tudo o que tem de melhor de tecnologia nos seus produtos. Mas, de novo, eu ter um produto caro não é uma garantia de segurança. Aliás, em segurança a gente diz que nada é garantia. Não existe o 100% em segurança. Você precisa fazer ali o básico, estabelecer uma série de controles, uma série de mecanismos para se proteger, para prevenir. Porque se acontecer, aí sim o prejuízo vai ser grande. Tem que partir ali do básico bem feito, tem que se habituar, tem que habituar o seu time. Tudo é parte da cultura. Para a hora que, de fato, for necessário reconhecer um ataque, reconhecer ali uma tentativa de golpe, você tenha isso, você tenha pessoas, de fato, com a devida cultura, com a devida segurança para jogar a favor da empresa.
Sim, mas assim, se tem a galera do lado de lá, vamos dizer, né, que está investindo em usar as últimas tecnologias, e adaptar o que a gente tem aí de mais moderno para se aproveitar de vulnerabilidades e ataques, existe também um avanço do outro lado. Tem muita gente estudando isso, né, e pensando em inovações, principalmente com muita coisa do open source, que nem você tinha comentado, né? Então, conta um pouco mais pra gente sobre isso.
A gente aqui acaba acompanhando muito da tendência de open source, não só open source, mas também aí grandes projetos que são tocados também por startups, várias startups de segurança. Eu até tive uma experiência no ano passado, foi em agosto. Anualmente tem uma grande conferência chamada Black Hat, que também é a DEFCON. Então, são duas das principais conferências de cibersegurança que ocorrem anualmente. Eu tive a oportunidade de estar lá no último ano e eu, como parte aí desse, tô me sentindo parte aqui desse mundo de startup, né? Então eu fui ávido entender o que tinha de solução para esse nicho. E nós entendemos que sim, tem muita solução feita por esse nicho, né? Feita por startups para startups. Muita solução compatível com o seu orçamento. Pô, Jeff, mas eu não, ainda assim eu não me sinto à vontade para dedicar uma parte do meu orçamento, uma parte da verba para direcionar a cibersegurança. Você vai ter uma série de alternativas no mundo open source. Tem uma série de projetos no open source que permitem você adotar uma camada mínima de segurança. Eu acho que é óbvio também, né, até para que o meu discurso aqui não pareça um tanto quanto irresponsável, não adianta simplesmente só adotar o open source e achar também que isso vai resolver todos os problemas. Do outro lado, né, enquanto nós temos uma série de projetos open source que funcionam muito bem, também existe a necessidade de skills, de pessoas qualificadas para manter aqueles projetos. São os dois extremos, né? Você paga e tem uma solução comercial muito boa e você também tem um suporte imediato quando você precisa. Só que do outro lado, você tem um projeto open source e não, você não tem necessariamente ali uma obrigatoriedade de ter um suporte desenvolvedor daquele projeto. Então, por isso, você precisa ter pessoas também muito bem qualificadas. Então, no final das contas, ali é uma tríade. Uma coluna acaba sustentando a outra. Não existe um trabalho isolado que vá garantir, que vá assegurar tudo.
Certo. E no final das contas, acho que tudo se resume a uma palavra que você já falou umas duas, três vezes aí, que é cultura. Tem a cultura de segurança. E cultura, quando a gente fala cultura, parece uma coisa meio abstrata, né? Como que você cria uma cultura de segurança, né? Como que você estabelece que a gente siga boas práticas no dia a dia com relação a esse tipo de coisa?
Gabs, eu acho que tudo começa com um bom treinamento. Fazer com que as pessoas entendam, primeiro, qual que é o impacto da falta de segurança da informação na vida pessoal delas. Pega o seu funcionário, o seu time, faz um workshop, meia hora, 40 minutos, uma hora. Fala, galera, se o seu dado vazar, as consequências são X, Y e Z. Começa do básico. O básico primeiro, para depois você começar a evoluir a discussão e falar, na nossa empresa, se os dados vazarem, o problema não é só para mim como empreendedor, como dono da empresa, não é só para o VC, só para quem está investindo. O problema é de todos. Todos somos parte do problema e da solução. Então, eu entendo que a cultura precisa começar pelo básico, atacando ali a nível de pessoas, né? Então, a cultura era todos com o básico da segurança e você vai evoluindo. Hoje, nós temos uma série de movimentos que são muito focados no que nós chamamos de security awareness, né? Ou seja, a conscientização, a ambientação das pessoas quanto à segurança, quanto ao que você deve ou não deve fazer, quais ações são consideradas seguras ou não ali no dia a dia. Então, acho que você precisa dar o primeiro passo, deixando as pessoas conscientes o quanto que a segurança é importante, o quanto que ela é decisiva no dia a dia e o quanto que isso vai ser um diferencial para a sua empresa lá na frente. A depender do seu estágio de maturidade do projeto, da empresa, de novo, seja uma startup, seja uma PME, seja uma grande empresa, se amanhã você tem um interessado a comprar o seu projeto, a investir na sua empresa, tenha certeza que a segurança em algum momento ela vai ser cobrada, ela vai ser exigida. Principalmente se você tem um grande player do outro lado interessado no seu projeto, ele vai te mandar uma lista gigante ali de compliance, né, de conformidade, que a gente chama, dizendo o seguinte: o startup, o PME, ou empresa, independente do seu tamanho, você tem uma política de segurança da informação? Você tem ali um plano de resposta a incidentes? Você tem um plano de controle de vulnerabilidades? Então, tudo isso acaba sendo cobrado da empresa. Então, é mais fácil, até nessa linha de cultura, de começar do início, de fazer o básico bem feito, você começar a fazer tudo isso, aculturar as pessoas, ambientar a todos, e dessa forma, a hora que você for cobrado, né, não só a nível de cobrança, mas a nível de prevenção, você ter tudo isso pronto e evitar aí um incidente, um prejuízo, independente do tamanho que for.
Bom, então, no fim das contas, né, Jefferson, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Não adianta alguém um dia chegar e falar: segurança é importante, e a partir de agora nós somos preocupados com segurança, e é para todo mundo se preocupar com segurança daqui para frente, hein? E nunca mais falar nisso, né? É um trabalho de médio e longo prazo, de conversas, de práticas, de treinamentos, de reforçar boas práticas, de deixar pessoas responsáveis por, de repente, cobrar e olhar aquilo, né? Não adianta achar que é do dia para a noite. Muitas pessoas talvez veem a segurança ou esse papo de segurança dentro das empresas de uma maneira negativa porque tiveram experiências no passado de que tipo, segurança é bloquear a minha internet, segurança é eu não ter acesso ao banco de produção para eu rodar meu delete senware lá, né? E ter que ficar pedindo para alguém. Não necessariamente precisa ser assim, né?
Não precisa ser assim, né? Acho que passou aqui do momento em que a segurança era só manda prender, manda soltar, bloqueia, desbloqueia, libera meu Facebook, libera meu WhatsApp. Então, acho que hoje em dia a segurança ela tem se tornado um tema que cada vez mais está na pauta de discussão, não somente na mesa do analista, na mesa do consultor, na mesa do coordenador e do gerente, mas a segurança ela tem subido para a mesa do comitê executivo, dos boards de discussões. Porque, de novo, vamos voltar lá para o começo da nossa conversa. Imagina a sua empresa sem faturar por uma semana, por duas semanas, por três semanas. Eu já passei por casos aqui de empresas que ficaram sem faturar por 90 dias. Será que a sua empresa tem fôlego para sobreviver a 90 dias? Lembre-se que as suas obrigações, elas não cessam. Você continua tendo que pagar funcionário. Eu vou mandar todo mundo embora. Você precisa pagar a rescisão de todo mundo. Você tem obrigações com os seus clientes, com seus fornecedores. você precisa cumprir com uma legislação. Exemplo, né? Nós atendemos recentemente o caso de uma fintech, ela já tinha uma operação bastante robusta, e ela foi notificada uma série de vezes pelo Bacen por conta dos sistemas bloqueados por ransomware. Ela não podia atender. Ela não podia atender o cliente final e não podia executar ali o procedimento do dia a dia, né? A operação do dia a dia. Então, com isso, a empresa, ela também recebeu uma série de notificações de multas ali do Bacen por conta dessa falta de operação. Então, de novo, além dessa possibilidade de faturamento, de impossibilidade de faturar, você tem também ali as previsões legais. Então, tudo no final das contas acaba virando um grande prejuízo. Acaba minando ali o fôlego e a sobrevivência da empresa.
Ainda nessa questão de segurança de alguma maneira ser um bloqueador, eu acho que tem uma outra coisa que talvez reforce um pouco essa ideia para algumas pessoas e empresas, que são algumas leis de proteção de dados que estão aí há algum tempo no mercado e têm ganhado cada vez mais força por causa de auditorias e, enfim, outras coisas que acontecem dentro das empresas. Acho que se a gente somar a segurança com o LGPD, a gente tem duas coisas que podem ser vistas como bloqueadoras. Então, até onde existe essa intersecção aí das leis de proteção de dados junto com esse preconceito em cima de segurança ser o bloqueador, cara?
Eu vejo que, às vezes, as pessoas, por receberem ali uma demanda, às vezes por força, por conta da lei, o pessoal acaba ficando um pouco desconfortável em fazer as coisas ali por obrigação, entre aspas. Mas a verdade é que essa intersecção de lei, de LGPD com segurança, ela veio para somar. Ela veio para ser um negócio positivo e para ajudar as empresas de fato. Empresas e pessoas. Então, a gente vê a LGPD, que ela vem desde 2018, né, quando ela foi oficialmente apresentada aqui para o mercado, em que muitos, por muito tempo, ficaram naquela máxima de não vai pegar, não vai dar certo, vai, não vai. Nós já estamos fazendo aí quase 6 anos de LGPD e ela tem se provado aí como um tema extremamente importante. Muitas empresas que têm corrido atrás para se adequar, algumas empresas ainda que não têm feito a sua lição de casa, mas cedo ou tarde a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai dar conta dessas empresas que não têm feito a lição de casa, que não têm dado conta do recado. Então, acho que meu ponto principal aqui é que a legislação, ela está aí para ser cumprida, né? Ela anda de braços dados com a segurança. Então, uma área tem que ajudar a outra. De novo, acho que não é um trabalho isolado aqui. E até a gente volta naquela antiga lenda, né, de que a segurança era só para bloquear. O pessoal da segurança sempre foi o patinho feio que tinha que ficar isolado, né? Não, hoje em dia tem que ser um trabalho conjunto. Então todas as disciplinas se conversam. Não é só um trabalho de lei, com um trabalho de segurança, mas é um trabalho de um todo, é um trabalho de um conjunto aí para a gente poder sair do outro lado. Não só com a LGPD, né, que é a nossa lei local aí de privacidade de dados, mas a depender da característica da sua empresa, você tem outras leis, até mesmo internacionais, impactando o seu ambiente, né? Vamos falar aí da famosa GDPR, né, a Lei de Proteção de Dados Europeia. Então hoje, se a sua empresa ela tem algum tipo de tratamento de dados de um cidadão europeu, você de alguma forma tem que estar adequado à GDPR. E a mesma coisa com outras legislações aí, a depender do tipo de dado que você trata. Então, é necessário a ajuda do time de segurança, é necessário que os times trabalhem de forma conjunta. Não é à toa que a gente tem visto cada vez mais muitos juristas, né, pessoas com conhecimento de lei, migrando, né, e fazendo parceria com a área da segurança. Eu acho que eu posso ser considerado um dos chamados patinho feio aqui, né? Eu acabei me aventurando aí nos últimos 5 anos e tenho um bacharel em direito, além de todo o conhecimento aí, toda a carreira traçada em segurança. Acabei me aventurando, mas além de, acima de ser uma aventura, eu entendi que sim, que as áreas casam muito bem e que o direito como um todo ele vai estar cada vez mais na mesa de discussão aí da tecnologia.
Você falou que você se aventurou, né, nessa área, e eu imagino que seja uma aventura mesmo, porque é um trabalho que, além de você estar muito nessas situações que deve ser meio adrenalina, né, de ter que resolver, de gente desesperada, de casa caindo, tem o outro lado, que é quando não aconteceu nada ainda, que é de convencer, de conversar, de conscientizar, de explicar. Então, são dois trabalhos bem difíceis, assim, e como que você tem feito esse trabalho, né, como você mesmo falou no começo, de desmistificar segurança para startups e pequenas e médias empresas?
Tem sido um desafio bastante interessante esse, principalmente pelo ponto de ter uma visão holística. Então, hoje, ter uma formação em cibersegurança, experiência em cibersegurança, ter atuado em diversos casos, E agora, ter também esse conhecimento de legislação, isso me permite ter uma visão holística do que está acontecendo no ambiente. Eu também já tive muita experiência em alguns casos em que, às vezes, você chega na cena de um incidente, né, de um problema de segurança, em que a pressa do negócio, a pressa dos consultores, do time que está lá, é restaurar o ambiente. Pô, precisamos restaurar o ambiente, precisamos voltar à produção. E calma lá, não é bem assim. Nós precisamos cumprir com uma série de processos e etapas anteriores para que, de repente, amanhã, aquilo não te cause um problema de um litígio, né? Não te cause um problema judicial. Seja por conta de uma comprovação, seja por conta ali, de um vazamento de dados, seja por conta de qualquer outra obrigação legal que você tenha que cumprir com o mercado, né? Então, acho que essa intersecção, esse desafio como um todo tem sido bastante positivo, né? De novo, desafiador, mas tem sido uma jornada bastante, bastante positiva no sentido de casar os dois conhecimentos.
Legal, cara. E para quem tá ouvindo a gente nesse momento, vendo a gente, quem pode entrar em contato com você? É gente só que tá sendo atacado agora? Ou se alguém começar a implementar práticas de segurança, quiser ver como é que tá, fazer um check-up, tipo, levar no mecânico, vem aqui na minha empresa, vê como é que tá, você faz esse trabalho?
Legal, Gabs. Eu vou usar aqui do meu espaço, da minha palavra, para colocar a versão das duas pessoas, né? Acho que o Jefferson, que está nesse projeto, nessa luta diária de construir aqui a Purple Bird, de fazer esse sonho, esse propósito acontecer. Acho que, óbvio, contem conosco, contem com a empresa, se for alguma coisa que a gente pode ajudar no dia a dia. Apesar de sermos muito focados em resposta a incidentes e forense digital, nós temos um leque bastante amplo aí de serviços de segurança para atender a empresa, independente do seu tamanho, independente do seu nicho, independente do seu nível. Nós sim temos uma série de soluções para ajudar e apoiar as empresas que precisam efetivamente de ajuda, né? Mas do outro lado aqui, também uso o espaço da minha fala para falar muito do Jefferson Comunidade. Então, eu já estou na área de segurança há um bom tempo, eu sou uma pessoa muito de comunidade, então, quer me encontrar, eu estarei em algum evento de segurança. Algum evento de segurança, seja como speaker, seja como participante, estarei lá expondo alguma coisa. Pessoal que quiser também me alcançar no LinkedIn, eu sou uma pessoa bastante acessível. Manda sua dúvida lá no inbox, entre em contato, eu não deixo ninguém sem resposta, né? Claro que, por conta do dia a dia, a gente acaba, às vezes, atrasando um pouquinho no retorno, mas eu sempre atendi todo mundo, seja você um estudante, seja você um empresário, seja você um analista, precisa de ajuda? Claro que nós temos um projeto em andamento, né, da empresa, mas não só pela relação comercial, eu sempre ajudei muito todo mundo que estava na comunidade. Eu, no passado, eu usei muito desse apelo de comunidade para evoluir, para estudar, para obter muito conhecimento, mas acho que hoje em dia eu tenho muito do papel do que nós chamamos de give back, né, ou seja, devolver também para a comunidade muito do que eu peguei emprestado.
Queria dizer que as redes sociais do Jefferson, assim como o link para a empresa dele, a Purple Bird, estão aqui na descrição. Não hesite em ir lá trocar uma ideia com ele, tirar dúvidas, perguntar. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa conversa aqui hoje. Principalmente que segurança não é brincadeira. É um investimento que, se você não faz no começo, se você não cria uma cultura, é provável que um dia você pague o preço e o preço pode ser bem alto. Obrigado por ter ouvido até aqui. Eu te vejo em breve, jovem. Tchau!